Que a paz do Senhor seja
com todos.
Vamos abrir a nossa Bíblia. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, falei, né? Atos 10, versículo 34. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, está com microfone.
E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro.
Amém. Tá bom. Por enquanto. Aí então, é importante para nós as nossas reuniões. Por que as nossas reuniões são importantes? Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que hão de adorar a Deus em espírito. Deus procura aqueles que realmente gostam dele. Adorar a Deus não é ficar olhando para ele, é gostar, é amar muito a Deus, querer bem a Deus. Então, as nossas reuniões são importantes para quê? Por que as nossas reuniões são importantes? Por que nós nos reunimos? Com certeza, se a gente fizesse essa pergunta, poderia ter muitas respostas. Como sempre o pessoal diz que a gente pergunta uma coisa que ninguém é capaz de responder. Pelo menos não é capaz de responder aquilo que a gente quer que responda. Mas é fundamental, às vezes, entendendo o que nós vamos mostrar, é a razão da igreja se reunir. Nós somos a igreja e a igreja se reúne com essa finalidade. A palavra de Deus diz que de Sião sairia a lei e a palavra de Deus. Então, Deus nos reúne para nos ensinar. Deus nos reúne para falar conosco. Todos os dias nós estamos aprendendo, como nós aprendemos ontem, aprendemos hoje de manhã. Quem falta a aula, quem falta a escola, sabe que alguma matéria fica para trás, né? Então, aquelas pessoas que andavam com Jesus bem de perto, com certeza aprenderam mais. Aqueles que tiveram com Jesus de vez em quando, aprenderam menos. E quem aprendeu mais, teve mais proveito. O que Deus, na realidade, quer fazer é ensinar a igreja. Ensinando-nos para que, renunciando às paixões mundanas, não tem esse versículo? Alguém pode focalizar aí para nós? Ensinando-nos para que, renunciando às paixões mundanas, né? Vivamos no presente século de maneira tal, etc. Então, Deus nos reúne para ensinar. Ensinar para quê? Para que nós saibamos, né, separar o bem do mal. Para que nós saibamos, pelo menos, que às vezes aquilo que nós estamos fazendo é mal. Uma vez abertos os olhos, sabendo que aquilo que está sendo feito é um mal, é mais fácil eu, né, Tito 2:12. Aí, é só para vocês saberem. Poderia até ler um pedacinho aí. Tito 2:12. Pode ler do 10, 1, por aí assim, mais ou menos, né? 11. Eu sei que, na verdade, o mal da humanidade é não saber o que fazer. O mal de todo mundo é a perdição, é andar sem rumo, perdido, sem saber o que fazer. Às vezes, querendo fazer o bem, faz o mal, né? Mistura, mete os pés pela mão, prejudicam uns aos outros, adoecem. Nós causamos tantos males a nós mesmos por não saber fazer, por não saber escolher, por não saber separar. Então, Jesus foi essa pessoa que, por não haver quem soubesse, quem fizesse isso, Jesus foi essa pessoa que foi mandada ao mundo para fazer isso, para separar o bem do mal. Amém? E ele fez o bem. Hora nenhuma Jesus fez o mal. Foi a única pessoa que conseguiu fazer o bem. Foi Jesus. E ele fazia questão, às vezes, até de mostrar: por acaso eu fiz o bem ou fiz o mal? Se eu fiz o mal, mostra para mim, então, qual foi o mal que eu fiz. Que coisa boa, né? Como seria bom se nós também alcançássemos esse nível, alcançássemos esse padrão. De quê? De ter a liberdade de dizer: aponta o mal que eu faço. Aponta o mal que eu faço. Nossa, seria uma bênção, uma graça. Cada um de nós aqui faz essa meditação, né? Pensa nisso. Será que você só faz o bem? Hora nenhuma você faz o mal. Hora nenhuma. Amém? Responde? Ou tem hora que a gente vacila? Tem momento que nós pecamos, ou seja, tem momento que nós fazemos o mal. A salvação de Deus, a ajuda que Deus presta a nós, a misericórdia de Deus, é exatamente isso. Está aqui, ó, sábado, domingo, de manhã, tá? Toda reunião ele está aqui fazendo o quê? Ensinando a igreja. Para que a igreja volte na semana que vem um pouco melhor de como ela saiu hoje, ela volte a semana que vem um pouco mais branca, mais alva, mais limpa, mais pura. Então, por isso é que a reunião tem muita importância. Por quê? É a hora que Deus fala conosco. É a hora que Deus abre um pouquinho os seus olhos para dizer para você: que você deve fazer e o que você não deve fazer. Ontem, antes de ontem, falamos aqui um pouco a respeito do reino de Deus, né, de como a gente deve entender melhor o reino de Deus. Foi muito interessante. Quem esteve aqui, com certeza, aprendeu e com certeza vai, ao longo da sua vida, tentar, de todas as maneiras, viver sempre pronto para sair do corpo. Ou seja, ele não vai ser surpreendido com a morte, né? Isso que nós falamos aí esses dias, eu não vou repetir tudo isso não. Mas eu tenho certeza que muita gente que acompanhou essas últimas reuniões aí, viu o quanto ele aprendeu. O quanto ele vai vigiar, ficar atento, né? A evitar fazer o mal, fazer só o bem, porque ele, qualquer hora, ele pode deixar o corpo e ele não quer outro lugar, senão aquele onde está o povo de Deus, os filhos de Deus. Onde Jesus está, o seio de Abraão, aquilo que já foi falado aí esses dias. Então, o que a gente quer hoje mostrar é isso. Essa é uma verdade. A igreja precisa se reunir. Deus fala, congrega o meu povo. Por quê? Quando você congregar, eu falo. Nosso trabalho é reunir a igreja. E quando você reunir a igreja, eu falo. Onde dois ou três estiverem reunidos, né? Não basta existir dois ou três ou quatro. Não é um amontoado de gente. São pessoas que se reúnem com esse propósito. Ouvir a Deus. Vamos reunir aqui para nós ouvirmos a Deus, orarmos. Quem sabe Deus fala conosco. Aí vem uma visão, né? Vem uma palavra, alguma coisa Deus fala. Então Pedro ali, quando abriu a boca e falou, aquilo que Pedro falou veio parar aonde? Aqui. E a Bíblia diz que toda a escritura foi inspirada por Deus. Então, quando Pedro abriu a boca, quem estava falando? Deus. E aquilo que Pedro falou veio parar aqui nas escrituras. O que foi que Pedro falou? E abrindo Pedro a boca, diz: reconheço. Ou verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Mas, não é Pedro que falou aqui não, foi Deus. Mas que agrada a Deus aquele que faz o bem. Agrada a Deus aquele que faz o bem. Mas, se eu sei disso, e eu tenho consciência de que eu quero Deus, eu tenho consciência de que eu tenho que agradar a Deus. E está escrito aqui que Deus agrada de mim quando eu faço bem. Deus fica feliz comigo quando eu faço bem. Por que eu não vou fazer? Por que eu não me esforço então para fazer o bem? Porque eu tenho Deus do meu lado. Deus como amigo. Deus como uma pessoa que vai estar sempre comigo. Ah, eu não quero desagradá-lo hora nenhuma. Eu vou me esforçar para fazer sempre o que for direito, o que for justo, o que for amável, isso é que eu vou fazer. Amém? E com isso, Deus me ensina, me livra de situações difíceis, me livra de adoecer, de ficar doente, me livra de, né, tantos maus caminhos, me ajuda. Claro, é agradável a Deus. No versículo 35 está dizendo aí. Quer ver? Olha para você ver. Mas lhe é agradável aquele que, em qualquer lugar, faz o que é bom, faz o que é justo. Faz o que é direito. E aí Pedro então falando, ele disse, olha, essa palavra, vós bem sabeis, veio toda a Galileia, por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo o bem. Então, o que que os discípulos observaram em Jesus? O que que os discípulos observavam nele? Os escribas e fariseus ficavam o tempo todo observando Jesus. Para quê? Para ver se ele em algum momento fizesse o mal. Hora nenhuma eles conseguiram. Hora nenhuma. Vigiaram Jesus o tempo todo. Então é isso que nós temos que fazer também. De tal maneira que o diabo não tenha como apontar o dedo para a gente. O diabo não tenha como nos acusar de nada. De nada. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Ele está sempre ali diante de Deus, apontando os nossos defeitos, apontando as coisas erradas que nós fazemos. Amém? Por que então que a igreja tem que reunir? Por que que nós nos reunimos? Por que que nós estamos aqui juntos? Deus não está falando só com um nem com o outro, não. Está falando com todos. Julga você mesmo. Ninguém pode condenar uns aos outros. Todo mundo tem as suas dificuldades. Todo mundo tem as suas dificuldades. E cada um põe em prática aquilo na medida que ele consegue. Amém? A verdade é que Deus, a salvação de Deus é levar a igreja, levar o seu povo a renunciar às paixões mundanas e fazer o bem. Deixar de ser, mal, passar a ser bem, ser bom, como Deus ali chama Caim, né, e fala para ele, eu ponho diante de você aí o bem e o mal. Amém, gente? Então, ó, quando você veste, quando você come, quando você fala, quando você julga, quando você pensa, o seu trabalho, tudo está sendo analisado, tanto por Deus quanto pelo inimigo. O inimigo para te acusar e Deus para te ajudar. Uma vez que Deus nos vê fazendo coisas que não convém, na reunião ele fala. Quando Deus percebe que a gente não está procedendo de uma maneira que nos salva, ou seja, que o nosso procedimento está nos prejudicando, ele nos reúne e fala conosco, pode ter certeza. De Sião sairá a lei, a palavra do Senhor está ali. O povo de Deus, saindo do Egito, caminhava pelo deserto, num determinado momento, Deus viu o procedimento do povo, observou e não estava satisfeito. E, imediatamente, ele toma uma providência. Leva Moisés até o cume do monte, e lá ele fala com Moisés, vai lá e diz para o povo. E ele mandou, então, 10 mandamentos, 10 recomendações, 10 palavras. Fala para o povo fazer desse jeito. Esse dia nós falamos que uma das características do povo é não, não prestar. Né? Na verdade, nós somos condenados, nós somos perdidos. É uma coisa que só Deus pode recuperar. Né? Só Deus pode nos salvar. Então, uma das características da gente é fazer o mal. Uma das características nossas é fazer o mal. A inclinação da carne é maligna, é maligna. Não é normal a gente fazer o bem, não. Amém? Não é normal. O normal nosso é fazer o mal. Salvar, nos salvar, significa fazer o bem. Falar, ó, fulano está fazendo o bem, não acredito. Eu tenho que ir lá para ver, né? Fulano está fazendo o bem. Eu preciso ver, porque não é normal. Jesus foi essa pessoa. E os discípulos aí, junto com ele, acompanhando, e falou, olha, ele andou por aí fazendo o bem. Ninguém teve como dizer que ele fez o mal. Então, foi aquela pessoa que conseguiu. Eu ponho diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição. Se você fizer o bem, você vai viver. E Jesus, então, fez o bem e viveu. Ele não está vivo? Jesus não está vivo? E viveu. Amém? Vamos em Isaías 59, olhar lá alguma coisa. Isaías 59. Versículo 1, lê, por favor.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas.
Amém. Então, isso aqui, daqui não, depois a gente vai continuar aí. Ó, às vezes a gente fica revoltado. A gente vê, e tem alguns irmãos, a gente fica, eles ficam tristes, assim, contrariados com a gente, como se eu fosse culpado, né? Mas não. Aqui, nós temos que falar a verdade. Aqui nós temos que mostrar realmente a verdade. Então, aqui Deus estava dizendo o que que o homem era. O que que o homem era. Não tinha, esse aqui era um retrato fiel do ser humano. E nós não somos diferentes, gente. Nós não somos diferentes. Deus vai mudar a sua natureza. Deus vai te salvar. Porque o que, que Deus vai fazer? Ele vai tirar isso aqui que nós estamos lendo. Ele vai tirar isso de você. Ele vai te santificar. Ele vai tirar todas essas coisas aqui de você. Se já não tirou, eu acredito que muitos aqui já não tem mais isso, né? Mas é bom saber da verdade. É bom saber que, vamos dizer assim, como Paulo chega à conclusão, em mim, pelo amor de Deus, né? O bem que eu quero eu não faço, que coisa difícil. Mas graças a Deus que eu vou na reunião, graças a Deus que eu ainda consigo ouvir a Deus. E eu me esforço, né? Quem sabe, se Deus não vai ter misericórdia de mim, não vai mudar essa verdade, mudar isso aqui, fazer de mim uma pessoa boa, como ele foi. Como ele foi. A justiça própria é aquela que está sempre dizendo, não, mas eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão ruim desse jeito. Eu sei. Claro que ninguém é tão ruim assim. Mas vocês não acham que é melhor a gente reconhecer, falar, meu Deus, eu não sei exatamente aonde eu estou pecando. Eu só sei de uma coisa. Né? Não retire de mim tua graça, teu Espírito Santo e fica comigo. Né? Tem aquele canto, aquela mulher que fala, né? Já está tarde, fica aqui comigo, posa, né? Não vai embora não. Como não havia quem fizesse o bem, não havia um. Deus, o próprio Deus veio para poder fazer o bem. Na verdade, isso é a situação do mundo. E é as consequências, de eu falar, quando um encosta no outro, sai faísca. Quando um choca um com o outro, né? Fulano casa com Bertano, nasce o quê? Né? O que que nasce? Nasce um anjinho? Né? Então aí aqui está dizendo, chocam ovos de cobra. Então quando você casa, vai você e a mulher para o ninho. Chocar. Vai você e a mulher para o ninho. Chocar o quê? Né? Chocar ovo de cobra. Choca o ovo de cobra, o que nasce? É assim? Então Deus está dizendo assim, que todo mundo, eu acho tremendo quando as coisas, eu não importo, sinceramente, eu não importo em admitir que eu preciso de mais de Deus. E ali fala, não são os braços de Deus que estão encolhidos. O braço de Deus está, fica triste, mas não é possível, eu me esforço tanto. Eu pensei que eu já tivesse santo. Eu pensei que não tinha mais nada errado. Será que tem alguma coisa errada ainda em nós? Será que tem, gente? Quem acha que tem alguma coisa errada na sua vida? Mas não é possível, tem tanto santo que a gente está na reunião, está escutando. Todas as vezes que a gente reúne, Deus está dizendo que tem coisa errada. Né? Tem um versículo que diz assim, que o povo de Deus seria purificado como se purifica o ouro e a prata. Então, o fogo bate lá no ouro e acha sempre uma impureza. O santo vai ser santo cada vez mais. Isso significa que sempre tem espaço para você melhorar. Aí você senta aqui e tal, etc. Vem de casa. Você imagina, hoje, graças a Deus, ele não vai ter nada de falar contra mim. Não tem como Deus apontar um defeito em mim hoje. Hoje eu estou em estado de graça. Não tem isso? Tem que com a cara ruim para mim. Amém? Não. Olha, se Deus não falar conosco, está errado, gente. Se Deus não falar conosco, está errado. Deus tem que falar com a gente, tem que mostrar que é alguma coisa. Não é? Alguma coisa ainda nos faz separação. Eu penso, eu falo, eu fecho os olhos, eu falo, Senhor, parece que o Senhor está distante. Né? O que está acontecendo? Deus vai responder de lá. Tem alguma coisa que você faz que me separa de você. Ou então Isaías estava exagerando. Eu acho que Isaías estava exagerando aqui. As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, obras de violência, há nas suas mãos. Seus pés correm para o mal, e etc, etc. Não vou falar mais não, senão estraga a reunião. Né? Mas vamos aqui em outro lugar. João capítulo 5. João, capítulo 5. Versículo 28. Gente, até... Mas é um negócio sério demais. O olhar da gente, às vezes, nos condena. O jeito de sentar nos condena. O jeito de vestir faz separação entre nós e Deus. Nosso pensamento. Amém? Tem muita coisa. Muita coisa. Uma pessoa impecável. Eu acho muito difícil existir. Existir uma pessoa impecável. Ou seja, alguém que está sem pecado. Né? Até o jeito de olhar, às vezes nos condena. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A gente tinha... Às vezes Isaías não teve coragem. Isaías, por mais que ele tenha falado, não teve coragem. Jeremias, Davi, Salomão, né? É difícil. Não é fácil, não. Mas Jesus, ele teve coragem de fazer exatamente como Deus havia mandado. Amém? E o procedimento dele julgou a humanidade. E ele diz aqui: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos vão sair do sepulcro, uns para cá, outros para lá, como foi falado esse dia do reino de Deus. Quem que vai para um lado? Os que fizeram o bem. Então vocês não acham que Deus, sabendo disso, ele não vai insistir com você todos os dias? Vai te salvar. Se a vontade dele é te salvar, ele não vai ficar aqui todos os dias batendo na mesma tecla. O apóstolo Paulo fala isso lá na carta dele, ele fala assim: eu não me canso de bater na mesma tecla. Eu vou bater nas mesmas teclas até morrer. Foi assim que Jesus fez também. Não é bater na igreja, não. Ninguém está batendo na igreja, não. Ué. Amém? A gente fala, pega lá e volta aqui também. Está falando em pensamento também. Amém? Nós estamos falando também. Mas aí, Jesus falou: quando você sair, quem fez o bem, vai para lá. Quem fez o mal, vem para cá. E sabendo disso, ele vai fazer tudo para que a igreja não faça nenhum mal. Nenhum mal. Amém? Que hora que ele vai falar conosco? Na hora da reunião. De Sião vai sair a lei, a palavra de Deus, para poder falar para nós. Cada um aí vai com certeza pensar: alguma coisa a gente pode melhorar. Amém? Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É, em outro lugar aqui, vamos ver aqui. Só um minutinho. Versículo 5, é Romanos, capítulo 2. Lê, por favor. Versículo 6, pode ser a partir do 6. Romanos, capítulo 5, versículo 6. Nós estamos mostrando, cada um analisa e pensa e sai por aí, fazendo o que você achar melhor. Romanos, capítulo 2, né, que eu falei, 2 ou 5? 2, versículo 6.
O qual recompensará cada um segundo as suas obras.
Repete.
O qual recompensará cada um segundo as suas obras.
A saber.
A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção.
Repete.
A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção.
Tem um lugar na Bíblia que fala que a gente cansa de fazer o bem. Tem um lugar que fala isso. Pode procurar que você vai achar. Um lugar que você fala assim, se cansa de fazer o bem. E cansa mesmo, sabia? Sabia que a gente cansa de fazer o bem? É muito difícil fazer o bem. Por quê? Exatamente por causa disso. Que a gente cansa. A igreja, ela corre um sério risco. Sério risco. De quê? Cansar de fazer o bem. Nossa, porque tem hora que dá uma vontade de você matar a pessoa. Não é nem de fazer o mal para ela, não. É. Fazer o bem não é fácil, não, porque, nossa, tem coisa para irritar a gente. Tem hora, tem momentos que você se cansa. Se você tiver cuidado, você vai para o inferno por causa disso. Quanto? 6. O que está escrito aí? Gálatas 6, 9. Só pra, porque eu lembro da palavra, mas às vezes eu não sei onde é que está escrito. Mas a gente cansa de fazer o bem por si, por fim. Pô, você chuta o balde, você fala, ó, quer saber uma coisa? Eu vou largar de mão. Vou largar de mão. Então, sofre muito mais aquele que quer fazer o bem. Por quê? Ele se cansa. Ele se aborrece. Então a gente tem que tirar o chapéu para Jesus, que conseguiu fazer o bem. E foi, olha aqui, ó, cuspir na cara de uma pessoa, bater numa pessoa com um chicote. Não estava ali forçando a pessoa a fazer o mal? Não estava, não? Você vê, se eu cuspir na sua cara, o sangue vai tudo para cima. Nossa, é difícil demais, gente. Aqui as pessoas não gostam na cara de gente, não, mas tá perto. Está perto. Mas vontade até que tem. Você se cansa, se aborrece. Gálatas o quê?
Gálatas capítulo 6, versículo 9.
Guarda o João. Não, vamos voltar lá, né? É João? Não, Romanos. Guarda o Romano. Não, vamos voltar lá. Gálatas 6?
Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Amém. Repete.
E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos.
Então, eu não posso fazer o mal. Não posso fazer o mal. Me ajuda. Todos os dias você não é tentado a fazer o mal? Todo momento você não é tentado a fazer o mal? Com a sua mulher, com seus filhos, com seu vizinho, com seus clientes, com seus patrões, e assim por diante. Todo instante, na rua, pensou nós na rua aí, dirigindo? Você vai estacionar, você vai sair, tal, etc. Todo instante a gente é tentado pelo inimigo, pelo diabo, a fazer mal. E eu não posso esquecer de que eu não posso fazer o mal, né? Eu não posso me esquecer. Não posso me cansar de fazer o bem. Por que que a gente quer, só pode fazer o bem? Por que que nós não podemos fazer o mal? E por que que nós nos esforçamos? Que é a nossa salvação. Ele vai separar exatamente pelo bem que eu fiz ou pelo mal que eu fiz. Amém? Por isso que ele fala assim, se alguém tem alguma coisa contra o outro, é melhor você não orar, é melhor você não cantar, é melhor você... Primeiro, vai lá. Ele vai agradar muito mais disso. Vai lá onde você está tendo problema e acerta com a pessoa. Melhor do que fazer a oração, do que fazer o louvor, que não vai resolver, não. Não vai adiantar, não. Então, lê de novo, versículo de Gálatas.
E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Amém. Renata, para você se salvar, para você se salvar, o que você tem que fazer, Renata? Fala aí para nós, fala para eles.
Fazer o bem.
O bem, pronto. Só isso, não precisa fazer mais nada. Amém? E o Bruno?
Fazer o bem.
Só o bem, e a Viviana. Pronto. E o Bruno lá, de férias?
Fazer o bem.
É. Fazer o bem. Né? Se for, sofrer o dano for bem, sofre o dano. Né? Se andar a segunda milha for um bem, anda a segunda milha. Se não for, não anda. Romanos, vamos voltar em Romanos? Onde nós estávamos? Versículo...
6.
Vamos lá.
O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção.
Mas
a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego.
Então, tribulação e angústia vem sobre a vida, sobre a pessoa que faz o mal. Não interessa se ele é crente ou se ele é descrente. A tribulação vem sobre a vida da pessoa que faz o mal, principalmente a nós. Principalmente a nós. Nós não estamos acostumados. A gente está acostumado a viver bem. A igreja, ela está acostumada a viver bem. Tudo que ela faz dá certo. Não pode dar nada errado, você concorda? Não é assim a igreja? Quando ela vai comprar, ela não tem que fazer uma boa compra? Quando ela vai vender, ela não tem que fazer uma boa venda? Se ela for fazer uma cirurgia, a igreja, não somos nós. Admite que deu alguma coisa errada? Não. Ela exige de Deus que a cirurgia dela dê certo. A igreja, ela exige de Deus que tudo que ela faça dê certo. Porque está escrito assim que Deus abençoa. Está escrito que tudo que a igreja faz prospera. Então a gente exige Deus que não dê nada errado. Então nós não estamos acostumados a nenhum sofrimento. Nós não estamos acostumados a nenhuma tribulação. Então quando vem uma tribulação para cima de nós, a gente estranha. Mas está errado, eu sou um filho de Deus, eu sou um santo, eu não faço nada de errado. Por que tribulação? Então está aqui, ó. Tribulação vem sobre a alma de todo aquele que faz o mal. Tribulação e angústia sobre toda a alma que faz o mal. Então se por acaso tiver alguma tribulação, por que não para e pensa? Por que não para e reconhece? Meu Deus. Como Davi falava, né? Pequei. Tenho certeza que alguma coisa eu fiz que não devia ter feito. Pequei contra o céu. Fiz alguma coisa errado. Não tem problema. Deus é poderoso para nos perdoar, Deus é poderoso para nos ensinar. A partir do momento, então, que eu reconheço, me arrependo, eu nem sei o que eu fiz de errado, só sei o que eu fiz. Amém? Por quê? Está escrito assim, ó. Glória, versículo 10. Porém, honra, paz, a qualquer que obra o bem. Por exemplo, não está chovendo. A chuva está tudo trocada aí. Nós estamos vendo aí o problema da chuva. Estava até comentando com o Godoy hoje. Eu era menino. Todos os quintais lá em Pirenópolis, nessa época, estavam lotados de milho verde. Era um milho bonito, gostoso. Todo quintal produzia o seu milho. Você plantava, os meninos mesmo é que plantavam os milhos. Hoje não dá mais milho. Nem a semente do milho, hoje, parece que nem existe mais. A semente original do milho parece que não existe mais. Parece que hoje a semente, você tem que pegar uma semente própria para plantar. E se você não arrumar essa terra, não sei o que está acontecendo. Alguma coisa de errada nós fizemos. Alguma coisa de errada nós fizemos para a tribulação que hoje tem no mundo. Em relação a tudo. Se não está chovendo, aí nós ficamos reclamando. Tá? E tem que chover, porque não é possível. Não é possível, ninguém está aguentando o calor. Alguma coisa errada foi feita. Não é normal. Não foi assim que Deus fez? Não é? Não foi assim que Deus... Deus não criou a gente desse jeito. Então, tribulação e angústia virá sobre aquele que faz o mal. Paz, tranquilidade, honra, certo, aquele que fez o bem. Então, fez alguma coisa, está tribulação? Está. Alguma coisa está errada. Alguma coisa. Olha, eu estou passando por uma tribulação de enfermidade. Alguma coisa eu fiz que causou essa enfermidade. Estou passando por uma tribulação financeira. Alguma coisa eu fiz que eu não devia ter feito. Amém? Estou passando por uma tribulação relativa à enfermidade na família. Se eu não tivesse casado, eu não tinha enfermidade na família. Né? Não é não, Davi? Pronto. Tribulação e mais tribulação. Tudo é em consequência de alguma coisa. Paz também é. Então vamos esforçar. Vamos esforçar. Amém? Rodrigo e a Patrícia, aproveita, vocês dois, se você tiver cuidado, vigiar, orar, e etc., vocês vão ter muito pouco tribulação. Na hora de comprar, pensa. Na hora de vender, pensa. Na hora de pensa. Tudo pensa. Até naquela hora que a gente não pensa, se dá um jeito de pensar. Amém? Para que vocês possam ter menos, menos. Ficar sem tribulação, eu acho muito difícil. Muito difícil. Porque passar, né, como eu falei, a gente peca no vestir, a gente peca na maneira de ver, a gente peca no julgar, a gente peca de diversas formas. E a tribulação vem, João, a tribulação vem. Amém? Amém, gente? Pronto. Acho que nós podemos parar. Deixa eu ver se eu acho só uma coisinha para poder ficar, alegrar a igreja. Deixa eu ver se tem aqui. Lucas, capítulo 6. Versículo 9. Lendo o versículo 6, filho, por favor.
E aconteceu também, noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus.
Amém. Qual a lição que nós tivemos aí? Hã? Faz o bem... Só no sábado? Não. Domingo, segunda. Foi isso que Jesus falou. Que dia que eu tenho que fazer o bem? Hã? Todo dia. Pronto. Olha para você ver como ele realmente foi inteligente. Fazer o bem só no sábado? Ou é lícito fazer o bem na segunda e no sábado, não pode? O que que Jesus se preocupava? Era isso. Para ele tinha certeza de uma coisa. Eu estou fazendo o bem, acabou. Amém? Eu estou fazendo o bem, eu tenho certeza. Agora, aí você vem na reunião. Tem um outro, eu não vou mostrar agora, mas tem um outro lugar que diz assim, cuidado para você não fazer o mal como se estivesse fazendo o bem. Cuidado para saber. Onde é que nós vamos saber? Aqui na reunião. Quando você se reúne, Deus está falando, ó, aquilo que você está pensando que é um bem, é um mal. Ou aquilo que você está pensando que é um mal, é um bem. Então... Preocupados nós estamos em fazer o bem, mas nem sempre o bem que nós fazemos vai ser o bem. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero é isso que eu faço. Mas Deus vai abrir os meus olhos, Deus vai me guiar. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero isso eu não faço. Mas eu não vou deixar de reunir, eu não vou deixar de estar com Deus. Não vou deixar de lutar, não vou me cansar. Deus proverá e vai me ajudar. Até que eu faça o bem. Insistir nessa direção. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Está aí? Está com você aí, pessoal? Eu vou passar. Enquanto a gente faz a oração aqui, aqui para o final, se tiver algum jovem ainda, o Lucas, Ítalo. O Ítalo estava querendo. Vocês aproveitam aqui, ó, Ítalo. Pega aqui. Se alguém tiver jovem aí, querendo ficha de inscrição, está com o Lucas. O Lucas distribui. Se tiver alguém. Lucas mesmo? Lucas não. É que é? Ítalo. É Ítalo. Por isso que ele estava rindo. Hein? Pronto. Amém, Senhor. Jesus, tenha liberdade em nos ensinar. Tenha liberdade em nos falar. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, as obras das nossas mãos, todos os nossos pensamentos estejam, ó Deus, cativos aos seus. Que as palavras, meu Deus, sejam gratas a Ti. E tudo que nós fizermos, estejam diante do Senhor, sem medo, sem receio. Que nós tenhamos toda a liberdade de fazer, de pelejarmos. Tudo o que nós fizermos de coração ao Senhor será feito. Tudo que nós estamos hoje deitando, aquilo que Deus, nós conseguimos até agora, nas nossas reuniões, nas obras das nossas mãos, nosso dia a dia, que nós plantamos, nosso louvor, de tudo, Jesus, sejam agradáveis ao Senhor. O Senhor tem a liberdade, Pai, de nos corrigir, de dizer que não gostou, que nós não sejamos assim como Caim, que se indignou quando reprovado foi por Deus. Pelo contrário, é bom que o Senhor nos corrija. É bom que o Senhor nos reprove agora. Antes de chegarmos àquele momento em que seremos separados, os que fizeram o bem, os que fizeram o mal. Fala conosco. Fala conosco. Corrija-nos. Repreenda. Ensina. Porque assim é que nós vamos alcançar a nossa salvação. É assim que o Senhor vai nos lavar, nos purificar e nos levar para o céu. Quando o Senhor tiver tirado os nossos pecados. Quando o Senhor tiver tirado os nossos pecados. Fique conosco. não se canse a nosso respeito, não se canse de nos ajudar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de
Melhor, eu estou.
Necessito mais de ti.
Aleluia. meus olhos podem ver. Há coisas demais.
O melhor. Que o melhor é te ouvir, Senhor. Amém, amém.
A alma quer correr, que me basta de olhar. Senhor, te conhece. Necessito mais de ti.
Amém, agora.
Necessito só de ti. Meu prazer.
Nenhuma direção sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor esteja me orientando. Quer ser guiado pelo Senhor até o último dia nessa terra, até o último momento. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o meu Senhor, o meu dono. Quero que o Senhor me guie. Ensina-me a ficar calado aos teus pés, te ouvindo. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu te amo, Senhor.